Hoje estamos finalizando a série de mensagens que foram desenvolvida, que foi desenvolvida com base no livro do pastor Lisânias Moura, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. Então, durante todo o mês de janeiro, nós, olhando para essas famílias, a família de Abraão, Abraão e Sara, a família de Isaac e Rebeca, a família de Jacó, teve um momento ali, Jacó, Lia e Raquel, de José, de Judá. Então, nós conseguimos observar algumas famílias das Escrituras que iniciaram ali o povo de Israel, um novo momento na história, e conseguimos tirar ensinamentos. E é algo muito especial como nós fomos ministrados durante todo esse mês. Mas o que, que nós identificamos nessas famílias? Nós podemos chegar no final dessa série de mensagens e identificar o seguinte: essas famílias eram perfeitas? Não eram perfeitas. E nós conseguimos identificar todas elas, homens de Deus, que tiveram falhas, que tiveram problemas, que tiveram dificuldades. E tem tantos outros que poderiam estar nessa lista. Mas eles não eram perfeitos, mas quando nós olhamos para o final da história, eles foram usados por Deus, eles deixaram uma marca, eles deixaram um legado. Então, a questão que nós vamos caminhar hoje, eu quero finalizar essa série de mensagens dizendo o seguinte: por mais que a sua família não seja perfeita, por mais dificuldades que você teve ou estiveram até aqui, eu quero dizer que existe um tempo novo para a sua vida, existe algo novo para a sua história, e a história não acabou, nós estamos caminhando pela vida, por mais que somos imperfeitos, temos famílias imperfeitas, nós podemos sim buscar no Senhor cada vez mais santidade, cada vez mais crescimento para viver o extraordinário de Deus. Então, nós não precisamos viver dirigidos pelas marcas negativas que carregamos, mas devemos viver pelo propósito original de Deus para as nossas vidas. É muito interessante que, preparando essa mensagem, me veio à mente um livro que eu li do Neil Anderson, e ele falava de dois aspectos que o indivíduo ele acaba trazendo para a sua história. Uma delas é que tudo o que aprendemos até sermos intencionais na transformação da vida com Jesus, tudo o que aprendemos são consequências das nossas experiências predominantes. Ou seja, tudo que as experiências que nós trazemos têm a ver no núcleo familiar onde nós crescemos, onde nós nascemos. E isso lhe traz muita influência de quem nós somos hoje. Então, os meus filhos, os nossos filhos, a Angélica está aqui, os nossos filhos, eles estão tendo uma história muito diferente que eu tive, por exemplo. Eu que nasci num lar que não era cristão, onde até minha conversão aos 23 anos, muitas marcas foram geradas na minha vida. Por não conhecer a palavra, por viver num caminho onde o mundo sempre me atraía para o pecado. Mas porque os meus filhos nasceram, nossos filhos nasceram num lar cristão, eles já têm experiências diferentes. Nós temos a Fernandinha, com 18 anos, já está na vida adulta, iniciando ali uma nova fase de vida, e as marcas que ela tem até aqui são marcas da presença de Deus muito maior do que da presença do mundo. E isso é algo muito interessante. E outra coisa que Neil Anderson fala ali, que a nossa visão de mundo, ela é moldada por experiências traumáticas também, como um abuso físico, um abuso emocional, a morte de um ente querido, um divórcio. E sabe, e isso nós não estamos imunes. Todos nós podemos ter marcas na vida que influenciam a nossa cosmovisão e o nosso contexto pessoal e familiar. Mas muitas pessoas, independente das marcas, elas acabam se tornando prisioneiras daquilo que elas acreditam a partir dessas experiências. E por isso que hoje eu quero fechar essa série de mensagens trazendo um desafio de restauração do plano original de Deus. Porque independente das marcas que foram geradas na sua família, independente das decisões que seus filhos tomaram, das decisões que você tomou e que impactou no seu casamento, na sua vida familiar, ou de repente você é solteira, você é solteiro, você é divorciado, com filhos ou sem filhos, independente do contexto e do modelo da sua família, existe um tempo novo, a possibilidade de uma restauração. Quando nós olhamos os tipos de família que temos, nós temos a família matrimonial, que são casais sem filhos, casal com filhos ali, que são também uma família com, matrimonial com filhos. Daí tem viúvos ali, que é monoparental, divorciados com filhos, sem filhos, solteiros. Tem irmãos sem pais, que eles chamam de anaparental. e tem união pluriparental, onde se casam no segundo casamento e os dois, o marido e a esposa, já vêm com filhos do primeiro casamento. E isso é muito comum. E eu olhando para Jesus, e eu pensei assim, Jesus, ele foi filho adotivo de José, né? O José era padrasto de Jesus, né? E ele também teve a experiência pluriparental, porque ele tinha filho, ele tinha irmãos, que eram só irmãos por parte de mãe. E é muito interessante, e eu pergunto, qual que é o contexto de família que você está vivendo hoje? Qual que é o contexto de família? E durante essa série de mensagens, nós somos desafiados a olhar para a nossa família, olhar para nossas vidas, e de repente falar assim, eu estou vivendo isso, mas será que é fruto das minhas decisões? Será que é fruto das decisões de alguém que influenciou para que eu chegasse nesse ponto, seja positivo ou negativo? O que eu quero te dizer aqui é o seguinte, Deus tem um plano original para você, para a sua vida. Independente da condição que você está hoje, se é uma condição muito boa e muito favorável, muito abençoado, ou se é uma condição que você não gostaria de estar, existe algo que você pode fazer hoje para mudar essa realidade. E quando nós pensamos nessa dimensão, eu vejo três possibilidades. A primeira possibilidade é aquilo que depende de você. Se de repente tem algo que você precisa restaurar no seu relacionamento com seu irmão, no seu relacionamento com seu pai, no seu relacionamento com o esposo, com a esposa, com filhos, se depende de você, você precisa ir fazer. Você precisa dar o primeiro passo e fazer aquilo que está à sua disposição para fazer. Mas tem a segunda forma que não depende de você, mas você pode influenciar. E quando você pode influenciar, eu quero te desafiar, vai lá e influencie. Positivamente, vai lá e influencie regado pela palavra de Deus, regado pelos princípios eternos. E você vai poder oportunizar uma restauração, um novo tempo na família. Mas tem terceira forma que você não tem nem influência e nem depende de você. Nesse caso, você precisa mudar o teu coração. E de repente você vai precisar fechar um ciclo e abrir um novo ciclo. Porque Deus tem algo novo para você. Nosso contexto familiar, as experiências com os pais, de repente um abandono, rejeição, perda de um ente querido, um divórcio, tudo isso pode distorcer a nossa visão e o nosso contexto de família. Já viu pessoas falando assim, olha, não quero me casar, pois as experiências com meus pais foram horríveis. E nós temos no livro ali, logo nos primeiros capítulos ali, o personagem Rony, ele afirma isso, né? Olha, eu quero ter uma família perfeita, eu não quero ser igual aos meus pais. E, na verdade, muitas pessoas olham assim. Elas ficam olhando e idealizando uma família perfeita. Mas como nós podemos ter uma família perfeita se nós não somos perfeitos? Entender que somos imperfeitos e, consequentemente, teremos uma família imperfeita não quer dizer que você não possa buscar santidade diante de Deus. E se aproximar de Deus e deixar Ele tratar o seu coração, a sua vida, para que isso transborde e reflita na sua família. Quando nós acessamos a graça de Deus em nossas vidas, isso transborda na nossa família, no nosso contexto familiar. A graça perfeita de Deus, ela gera transformação em nós, para gerar transformação através de nós. Então, quero desafiar você a refletir nesse plano original de Deus. Deus te criou com um propósito. Se Deus criou a cada um de nós com um propósito, nós precisamos entender que o melhor lugar para estarmos é debaixo do propósito de Deus, alinhado com o propósito de Deus. Lá em Romanos 8, 28, nós temos o texto lá, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você já deu oi para o seu irmão aí? Você tomou um café com o seu irmão? Nós somos família. Família de Deus. Então, quando as pessoas falam assim, eu não tenho família. Eu estou dizendo, isso não é uma realidade. Você nasceu em uma família, dentro de um contexto familiar. Você teve um pai e uma mãe. Ah, de repente você não conheceu seu pai. Você não conheceu sua mãe, você foi abandonado, você foi rejeitado. Mas você teve uma família que te acolheu, uma família adotiva que cuidou de você. Você é fruto de uma família. E hoje você vive em família. Então nós podemos viver em família. João 12 fala que aqueles que creram, que receberam, deu-nos o direito de ser chamado filhos de Deus. Então, se nós somos filhos, nós somos família. Então, portanto, Deus nos presenteou para sermos família dele. Família imperfeita, mas que vive debaixo de uma graça perfeita. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, vai ser projetado aí também, 2 Reis 4. Eu estava olhando para as famílias e Deus tocou no meu coração para trazer o contexto de uma família monoparental. Uma viúva com seus filhos, e é um texto, uma história muito conhecida, e nós vamos ler juntos, 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. E o texto diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos e feche a porta, derrame naquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Esse texto é muito especial. E talvez você já ouviu algumas mensagens falando sobre a provisão de Deus. Realmente, nosso Deus é um Deus provedor, e aqui houve uma provisão de Deus na vida dessa família. Mas eu quero olhar para um olhar um pouco diferente do que somente a provisão material. Eu quero olhar a experiência e a decisão dessa mulher, dessa mãe, que toma uma decisão de, independente do contexto que estava vivendo com seus filhos, decorrente de uma dívida que existia após o falecimento do marido, essa dívida veio à tona. Não se sabe se a dívida foi gerada pelo marido, foi gerada por ela. Mas o que nós sabemos é que ela estava numa grande enrascada. Ela estava numa grande dificuldade que envolvia a manutenção da união do núcleo familiar. Existia uma ameaça de levar os filhos como escravo. E quando nós olhamos para a lei mosaica, era permitido isso. Você poderia ser escravo para pagamento de uma dívida. E ali os filhos estavam sendo exigidos como pagamento da dívida que aquela família tinha gerado. Mas o que acontece com essa mulher? Ela simplesmente, ela decide dar um passo de fé. E aqueles credores que queriam levar os filhos embora, eles acabaram sendo envergonhados ali. Porque aquela mulher, ela foi e se posicionou diante de Deus, e Deus veio e proveu a libertação e a restauração daquela família. Mas assim como aquela mulher tinha os credores batendo na porta e tentando destruir aquela família, a minha pergunta para você: quais são os credores que têm tentado destruir a sua família? Quais são os credores que têm tentado roubar a alegria do teu coração? Será que é a dependência química, a pornografia, o adultério, a imoralidade? O que é que tem roubado o orgulho? O orgulho, será que isso? Eu estava conversando com um jovem que faz mais de 15 anos que não fala com o irmão. Não faz sentido. Família de sangue. Porque o orgulho é um grande credor que Satanás colocou. Falou assim: olha, não abro mão do orgulho, e ele fica alimentando aquilo. Quais são os credores? Os prazeres do mundo. Olha, o que havia aqui? Essa mulher estava vivendo uma grande dificuldade. Mas havia um plano original de Deus ali. O marido dela era um servo temente ao Senhor. E eu não tenho dúvida que Deus direcionou ela para essa conversa com o profeta. O profeta ali representava a presença de Deus. O profeta recebe a orientação de Deus e ele entrega àquela mulher o direcionamento para que Deus operasse um milagre na vida dela. E eu quero perguntar para você quais são as marcas da sua vida que de repente tirou a rota original daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Porque a vida dela deveria estar vindo bem. O marido é um servo ali dos profetas, estava junto, servindo ao Senhor, a família estruturada com filhos. Mas de repente tem uma marca que tirou ela da rota. E de repente tem alguma decisão que você tomou, algum evento que aconteceu e que tirou você da rota que Deus estava escrevendo, que Deus estava desenhando para você. De repente, o seu casamento está acabando ou acabou, porque houve uma decisão equivocada, porque houve uma decisão do livre-arbítrio do seu cônjuge ou seu que gerou o desfazimento do casamento, a quebra dessa aliança. De repente, seus filhos estão longe de Deus, seus filhos estão distante do Senhor, porque houve um evento que afastou ele da comunhão e você, de repente, tem se culpado com relação a isso. Seu filho foi para as drogas e você tem se culpado em relação a isso. Eu quero te dizer que Deus é um Deus que restaura o plano original. E o que nós precisamos é nos render na presença dele e confiar. Porque ele é aquele que faz uma porçãozinha de azeite transbordar em azeite, pagar todos os credores que vêm bater a sua porta, tentando jogar culpa sobre você, tentando jogar um peso na sua vida sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer, sobre a sua ação, a sua omissão. Eu quero trazer uma reflexão um pouco mais profunda nesse texto, para tentar entender como essa mulher nos ensina algo que é muito precioso. Nós devemos sim nos posicionar em prol, primeiro, da nossa comunhão com Deus, em prol da nossa família. Nós vivemos uma geração que tem desistido da família com muita facilidade. Que qualquer jogo do Palmeiras e Flamengo que perde, já foge de casa. Sabe, tem coisas assim que não vale a pena. Eu quero dizer o seguinte, nós precisamos olhar para o Senhor e alinhar o nosso coração. Mas eu quero trazer alguns destaques aqui. Ou mais alguns, eu já trouxe alguns aqui. Mas mais um destaque que eu quero colocar. E eu quero trazer esse desafio. Não fique preso às circunstâncias. Sabe, muitas pessoas caminham preso às circunstâncias da vida. E deixam de viver o plano original de Deus. Queridos, a vida não pode, não deve ser um produto das circunstâncias, mas sim das escolhas que nós fazemos firmados na palavra de Deus. Quando nós olhamos para as circunstâncias, para o contexto dessa mulher, era um contexto complicado. Naquela sociedade, viúva, com dívidas, com credores batendo na porta, falando assim, olha, porque o pessoal hoje fica desesperado quando bate na porta para pegar um carro financiado. Vem lá o oficial de justiça. E ali não. Ali os credores chegaram, vou levar seus filhos. Você tem tanto tempo para pagar a dívida, senão eu vou levar seus filhos. Circunstâncias complicadas. Essa mulher estava sofrendo financeiramente. Havia um grande desafio. Mas sabe, ela decide buscar a presença de Deus através do profeta, o representante de Deus ali. E ali começa a mudar a história dela, independente das circunstâncias. Quais as circunstâncias que têm feito você desistir dos seus sonhos, do seu propósito, da sua família? Talvez você precise hoje tirar os olhos das circunstâncias e olhar para o Senhor, entendendo que Ele é a fonte de restauração do plano original de Deus para a sua vida e para a sua família. Salmo 121... Ele nos alerta, levanta os olhos para os montes e pergunta, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A minha confiança no Senhor deve me levar a não ser dirigido pelas circunstâncias, mas ser dirigido pelas minhas convicções. Talvez você olhe para as circunstâncias e você quer mudar algo ao seu redor, e o que Deus quer tratar é uma mudança interna. Conheço uma jovem preciosa, que o pai é alcoólatra, e ela, muito tempo, orou para que Deus transformasse o coração do pai. E, de repente, muitas vezes ela teve raiva, muitas vezes ela teve um sentimento muito destrutivo, porque o alcoolismo dentro de um lar destrói. E aqui eu quero fazer um parênteses. Se você acha que tomar um vinhozinho dentro de casa somente não tem problema nenhum, eu quero te dizer, cuidado. Cuidado. Porque começa com uma tacinha de vinho. Isso pode desdobrar no alcoolismo, em outras drogas. Ou até seus filhos vendo você tomar, falando, não tem nenhum problema. É a hora que um amigo oferecer lá na juventude, na adolescência, é um grande risco. Então, se você ainda tem a prática de tomar um vinhozinho, joga isso fora e decida ser abstêmico. Você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida nessa área de uma forma extraordinária. Fecha o parênteses. Mas o que acontece? O alcoolismo, ele destrói a família. E, de repente, lá na quarta internação, ela está e um médico não crente chega e fala assim, o que vocês precisam não é... O que o seu pai precisa não é mais julgamento. Não é você acusar e apontar o dedo. O que o seu pai precisa é de amor. E é muito interessante que Deus falou com ela, você está orando tanto para mudar o coração do teu pai, mas eu quero mudar o teu coração. Porque a partir da mudança do teu coração, o que acontecer ao seu redor começa a ser mudado. Talvez você está orando para mudar o coração do seu esposo. Eu quero te dizer que está na hora de você pedir para Deus mudar o teu coração. Você está pedindo para Deus mudar o coração dos seus filhos. Está na hora de você mudar o teu coração. Para que a partir de você, você consiga influenciar, impactar quem está ao seu redor. Quando nós deixamos Deus mudar o nosso coração, uau! E aí nós experimentamos coisas novas, um amor tremendo de Deus transbordando em nossas vidas e através de nós. Talvez você tenha buscado mudança de uma circunstância, mas o que falta mudar é a sua essência, as suas decisões, o seu posicionamento no Senhor. Queridos, lutas fazem parte da vida, as circunstâncias negativas fazem parte da vida. Isaías 43 diz lá, mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, naquele que o formou, ó Israel, não tema. Pois eu resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Sebá em troca de vocês. Isaías, ele começa aqui, não tema. Não tema. Quando passar pelas águas, quando passar pelo fogo, sabe, o medo às vezes impede você de se posicionar diante de Deus. E você está deixando as circunstâncias te dominar, as circunstâncias roubar a sua fé, as circunstâncias deixar você com tanto medo que você demora anos para dar um passo de fé, para pedir perdão, para perdoar, para restaurar a sua vida. A sua família, o seu relacionamento com seus pais, o seu relacionamento com seu irmão, o seu casamento. Nós precisamos entender que essa ilustração que Isaías traz, e nada mais é do que você vai ter provações. Quando você passar, você vai ter provações. Mas você precisa decidir descansar no Senhor. Nós estamos em viagem de férias agora no início desse ano. E nós fomos fazendo aqueles passeios de escuna lá, né? Você vai lá, pega um barquinho, vai lá no meio do mar e tal. E estava um tempo bem calminho. Assim, aí aquele marinheiro falou assim, ih, esse tempo assim muito calmo para nós não é um bom sinal. Pode vir uma tempestade depois. E aí ele passou todas as orientações, como coloca colete, como faz isso, como faz aquilo e tal. E todo mundo ali, ó, se você começar a afundar, você pula de pé, porque se você pular assim... E ele começou a explicar ali, né? E nós estávamos ali. E de repente, nós estávamos no meio do mar, no meio da tarde, indo para um outro lugar e veio uma tempestade. Mas aquela forte. Aquela que balançava aquela escuna e parecia que ia virar. E aí criança começa a chorar do lado, todo mundo começa a colocar colete. E aí a Angélica olha para mim e começa a cantar, né, aquela Oceano, né? Tua voz me chama sobre as águas. Eu não sei cantar, né? Não vou nem me arriscar aqui. Mas onde meus pés pode falhar. Sabe, e ela começa a cantar e nós começamos a nos alegrar no Senhor ali. Estava o Nicolas, a Fernanda, eu, a Angélica. E aquela tempestade, e o barco vinha para lá e para cá, e nós com uma paz, mas assim, com um coração tão grato. E aí, eu decidi fazer uma brincadeirinha, depois me arrependi, né? Falei assim, quem que vai tocar o violino com a musiquinha do Titanic? Mas assim, mas uma paz que vem do Senhor. Sabe o que acontece? Quando você tem a presença de Deus, a certeza do cuidado do Senhor, as tempestades vão vir, porque isso faz parte da natureza humana, faz parte da nossa vida antes da promoção para a glória. Nós vamos ter desafios, nós vamos ter provações, mas nós precisamos descansar no Senhor. Então as circunstâncias não podem dominar a nossa vida com medo. Eu quero te dizer que independente do que você está vivendo hoje, Deus tem um plano desafiador para você. Se posicione, independente das circunstâncias, e decida lutar pela sua família, lutar para a restauração com seu irmão, com seu pai, com seu filho, independente do quem for. Porque Deus quer fazer algo novo a partir de você. Mas sabe, um segundo destaque aqui, um terceiro já, tantos destaques aqui, não descarte a matéria-prima que está em você. Não descarte. Aquela viúva, quando o profeta pergunta, o que, que você tem lá? Ela fala assim, ah, não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ela está descartando aquela matéria-prima que era tão essencial e que Deus usaria aquele pequeno óleo para poder trazer a restauração naquela família. Nós vivemos uma sociedade onde eu descarto com muita facilidade coisas que eu acho que não servem mais. Então, de repente, eu começo a descartar um casamento, eu começo a descartar um relacionamento, eu começo a descartar coisas que são tão caras. A minha comunhão com Deus. Tem pessoas que estão trocando comunhão, eu não vou mais para o pequeno grupo, porque agora eu tenho que jogar futebol nesse dia. Não, agora estou com muito trabalho lá e eu preciso trabalhar mais tarde. Sabe, e aí começa a acontecer algo que você não percebe, mas essas brechas vão entrando e vão deixando marcas na sua vida e na sua família. Hoje, muitas pessoas têm descartado preciosidades, pérolas que Deus nos deu, têm trocado por coisas tão efêmeras e tão complicadas. A impressão que eu tenho é que hoje nós temos tantas opções e decisões e tantas distrações que às vezes nós perdemos aquilo que é a essência. Antigamente, não tinha muita opção, né? Ou era o que chute ou era a bamba. Né? Não tinha muito. Hoje você vai lá, tem um Nike, Adidas, Puma, e tem tantas cores, tem um amortecedor assim. É mais difícil escolher. Mas sabe, até isso não faz tanta diferença. Agora, será que eu vou ter um tempo de qualidade com a minha esposa ou vou ver Netflix? Será que eu vou ter tempo, eu vou ver Disney, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo? Às vezes as pessoas enchem a agenda. Queridos, eu estava lá na Assembleia da Convenção, conversando com um pastor do nosso Brasil, e ele falava de um aconselhamento que ele estava fazendo, onde a esposa procurou um aconselhamento pastoral, porque já estava 2 anos sem ter relação sexual com o esposo. Sabe por quê? Porque o esposo só queria jogar videogame. Então ela ia e ele só no videogame. Que doideira é essa? Certo? Está desperdiçando uma matéria-prima tão especial que é o casamento, que é o amor, que é o modelo para nós fazermos diferença trocando por videogame. Não faz sentido. Então hoje essa geração troca tudo, começa a contaminar o contexto familiar. Eu quero te dizer que Deus quer usar a matéria-prima que Ele já colocou em você para gerar transformação em você e através de você. Deus usa a matéria-prima do que Ele criou para nos abençoar. Eu estava lendo, sabe do que é feito o vidro? Como é que foi descoberto o vidro? Não sei, pode ser uma lenda. Mas falaram assim que os mercadores fizeram um fogo na areia e aí deixaram ali a hora que apagou aquele fogo e tal. Aí, de repente, viram ali, tinha uma camada diferente. Foram ver que era uma textura diferente, que era o vidro. Fogo mais areia, mais nitrato de sódio, gerou vidro. matéria-prima sendo transformada. Essa aqui, matéria-prima de Deus, que foi transformada. Essa cadeira que você está sentada, matéria-prima de Deus, que foi transformada. Eu quero te dizer que você precisa olhar para a matéria-prima que Deus colocou e ser grato por aquilo que você tem, ao invés de ficar olhando a grama do vizinho, o casamento do vizinho, a empresa do vizinho, o carro do vizinho. Eu quero te desafiar a olhar para você e falar assim: eu vou fazer frutificar aquilo que Deus colocou em mim. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, ele pegou a matéria-prima. E ali houve um grande milagre que alimentou. Era 5 mil homens, contando mulheres, crianças, deve dar umas 10 mil pessoas. O nosso Deus é especialista em frutificar, em multiplicar a matéria-prima. Você tem descartado a matéria-prima de Deus que ele colocou no teu coração? E para fechar, queridos, eu quero dizer o seguinte: essa mulher, ela experimentou um milagre sobrenatural do Senhor. Ela viveu firmado ali numa visão sobrenatural de Deus. Eu quero desafiar você para nós vivermos segundo o coração de Deus e termos uma família segundo o coração de Deus. Nós precisamos caminhar na dependência desse poder. Poder de Deus que opera milagres em nossas vidas. Era quase que humanamente impossível pegar um caboclinho pé vermelho lá de Cascavel e uma jovem linda lá de Cornélio Procópio, unindo aos dois e gerar dois filhos. Mas Deus, ele tem os movimentos dele. De repente, você não entende os movimentos que Deus está fazendo na sua vida. Os movimentos de transformação, os movimentos de restauração. Quando nós falamos de ter uma visão sobrenatural de Deus, isso é muito especial, você entender o que é essa visão sobrenatural. Quando nós falamos de uma visão natural, nós enxergamos, após ter acontecido algo, eu tenho uma visão natural do que está acontecendo. Para ter uma visão sobrenatural, é algo que eu enxergo pelos olhos da fé. É quando eu construo um futuro firmado numa promessa sobrenatural do Senhor. Eu ainda não estou vendo, mas firmado na promessa do Senhor, eu avanço. Qual seria o resultado dessa família, dessa mulher, dessa viúva, se ela não tivesse dado o passo de fé? Qual seria o resultado? Ela perderia os filhos? Ela estaria destruindo ali a família? Talvez você não está assim, acreditando no poder sobrenatural do Senhor, porque falta intimidade. Eu quero te dizer que o impossível só é impossível até que Deus o faça. As coisas difíceis, as coisas complicadas, alguma pessoa desse mundo vai conseguir fazer. Mas as impossíveis, somente Deus pode fazer. Então, pare de colocar limitações ao poder e ao agir de Deus na sua vida, na restauração da sua vida e da sua família. Pare de colocar limitações que está somente na dimensão da sua mente humana. Está na hora de você se levantar na sua família e buscar a face de Deus para viver o agir sobrenatural. Aquela mulher, ela foi para a casa dela com os filhos, ela fechou a porta. E ali ela, em família, experimentou o milagre, o poder sobrenatural do Senhor. De repente você vai precisar ir com a sua família, fechar as portas e buscar o milagre de Deus. Tem um livro da Dev Titus, que o pastor Marcos citou esses um dos sermões atrás, que ela fala muito sobre a mesa. Ela faleceu agora recentemente. E nesse livro ela conta a história do seu genro. O seu genro casado dentro da igreja, com 4 filhos. Aí começa a trabalhar. E ele começa a perder a dimensão da mesa e a comunhão da mesa. E ele começa a perder a comunhão com a esposa, a comunhão com os filhos. E ali abre, e ela cita que abre pequenas fissuras que vai aumentando com o tempo. E ela fala que de uma hora para outra, aquele genro fala assim: eu estou indo embora. E ele chega e todo mundo é surpreso. Todo mundo foi pego de surpresa, porque a princípio era uma família perfeita. Marido, esposa e não sei o que, estava tudo maravilhoso. Mas sabe o que acontece? as brechas que nós deixamos, muitas vezes a conta chega. Se você tem deixado brechas do teu casamento na sua vida, eu quero desafiar você a fechar essas brechas. E ele sai com os quatro filhos e de repente passa um tempo e ele confessa que ele estava interessado numa outra jovem. Mas só que ele vem lá para conversar e para ver os filhos. E aquela esposa coloca ele na mesa. Vem aqui, toma um café conosco. E as pessoas não crentes que estavam ao redor falando assim: você é besta. Olha o que ele fez para você. Olha o que ele fez para a sua vida. Você vai ainda dar café para ele? Você vai alimentar ele ainda? E aí ela falou assim: Jesus me ensinou a amar os desconhecidos e os inimigos. E ele é as duas coisas. Mas ela continuou ali. E aos poucos Deus foi restaurando aquele coração. E eles orando e Deus restaura aquela família. E ele vem, pede perdão. E ele vem e ele se arrepende. E ali uma família é reconstruída pelo poder de Deus. Sabe, nós não podemos negligenciar os princípios eternos que Deus coloca no nosso coração. Quero te dizer que Deus, antes de restaurar a família, ele restaura pessoas. Deus restaura pessoas antes de restaurar a família. Então, de repente, você está aqui hoje. Você precisa ser restaurado e ser restaurada, para que isso gere restauração na sua família. Deixa Deus tratar o teu coração. Deixa Deus ministrar teu coração para que você inaugure um novo tempo na sua vida, na sua família. Você pode fechar seus olhos? Eu queria que você tivesse um tempo com o Senhor. Que você pudesse olhar para o Senhor e conversa com Ele. O que Deus falou no teu coração através dessa mensagem? De repente você está tentando viver a vida do seu jeito. Eu quero te desafiar a você confiar no Senhor. De repente você está aqui e você nunca entregou a sua vida ao Senhor. Você está caminhando do seu jeito, dentro da sua cosmovisão, e Deus está falando assim: entrega a sua vida para mim, deixa eu dirigir a sua vida. Eu quero trazer um desafio para você nessa noite. Se você está aqui, você nunca entregou a sua vida ao Senhor, eu quero pedir que você esteja fazendo uma oração agora aí no teu coração. Você e o Senhor. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero entregar meu coração ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Pode continuar de cabeça baixa, orando. Você fez essa oração? Eu queria que você fizesse um sinal com o seu braço, com a sua mão levantando. Eu quero orar pela sua vida. Se você está entregando a sua vida hoje aqui ao Senhor, tem alguém aqui que está entregando a vida ao Senhor hoje, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Levante bem alto. Bem alto. Tem alguém aqui que está entregando a vida ao Senhor hoje? O Espírito Santo está tocando o teu coração. Levante as suas mãos. Uma de suas mãos. Ok. De repente você precisa se reconciliar com o Senhor. Você precisa se entregar totalmente ao Senhor. Faça o mesmo sinal também, levante uma das suas mãos. Se você está se reconciliando, voltando aos braços do Pai, graças a Deus, pode baixar. Tem mais alguém aqui que está reconciliando com o Senhor hoje? Tem mais alguém? Glória a Deus. Queridos, eu queria agora que você pudesse colocar a sua família diante do Senhor. Primeiro coloque a sua vida. Eu não sei se você tem seus pais ainda. Se você pudesse olhar para o teu relacionamento, tem alguma coisa que você precisa restaurar com seus pais? Tem alguma coisa que você precisa restaurar com seus irmãos? Com seus filhos? Você tem alguma coisa para reconciliar no seu casamento? Nós vamos ficar de pé agora. Se Deus está tocando o teu coração, tem alguém que você precisa hoje colocar nos pés da cruz, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Esse irmão que se reconciliou, vem aqui à frente também. Eu quero orar com você. Se Deus está falando no teu coração também, você entregou a vida para o Senhor Jesus, chega aqui à frente. Mas eu queria, especialmente agora, com esse gesto, você vai estar colocando a sua família diante do Senhor. Momento de restauração. É alguém que você vai precisar colocar diante do Pai. É alguém que você vai colocar. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui à frente.
Todas as portas, seja em todo lugar, pode aqui morar Jesus. Abre todas as portas.
Deus está restaurando o plano original da sua família, vem aqui à frente.
Pode aqui morar Jesus. Abre todas as portas, seja em todo lugar. As portas, esteja em todo lugar, pode aqui morar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, cantaremos pra sempre o seu amor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor pra sempre.
Deus está falando contigo. De repente você está resistente aí. Eu quero dar mais uma oportunidade. Nós vamos orar para esses irmãos, vários irmãos e irmãs que estão aqui. Se tem algo que você precisa hoje dar um passo de fé, assim como aquela viúva foi em direção ao profeta, você está vindo aqui dizendo: eu quero restaurar minha família, eu quero restaurar esse relacionamento. É um tempo novo, é um tempo especial. Fecha seus olhos. Pode chegar. Glória a Deus. Pode chegar. Nós vamos orar. Pode chegar. Nós vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que temos de sermos restaurados, de voltar ao plano original do Senhor para as nossas vidas. Família é plano do Senhor. Quando nós nos colocamos diante do Senhor e deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas, o Senhor transforma cada um de nós, o Senhor transforma as nossas famílias, a nossa história. Eu quero louvar ao Senhor pelos irmãos e irmãs que estão aqui à frente, para esse querido que reconciliou com o Senhor, para esse querido que entregou a vida ao Senhor, por esses queridos que estão aqui dizendo: sim, eu quero restaurar minha família, eu quero restaurar esse relacionamento. Dê ousadia, dê coragem, dê realmente intrepidez para que possamos ver um mover do Senhor sobrenatural nessas famílias. Louvado seja o Senhor. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe.